Yeshua Almasih, graça e paz em nome do Senhor Jesus. Eu sou Tekran. Alguém falou Shukran aí. Eu sou de descendência libanesa. Fui missionário da Junta de Missões Mundiais Batista, 12 anos. Fomos missionários também no Líbano. E graças a Deus hoje estamos com 25 núcleos árabes no Brasil, como responsáveis, como secretário executivo. E eu sou pastor da igreja Al-Kanis, Al-Angelia, Al-Arabia, Al-Brasilia, Fifós de Iguaçu. Que é a igreja evangélica árabe brasileira de Foz do Iguaçu. E, amados, a ligação e o fato de eu vir essa manhã aqui, até eu agradeci o Marcelo que de manhã não ia dar pela eleição, é que eu tenho um vínculo muito amoroso com o Azaf, né? Porque o Azaf foi alguém que Deus, juntamente com nós, árabes, conosco, foi levantado por Deus para amar também esse povo. Esse povo que foi muito esquecido, tão esquecido que 1.200.000.000 de muçulmanos esquecidos por falta de oração e de amor. E Deus levantou pessoas como ele. E a experiência, duas experiências impactantes que eu tive com Azaf, a primeira delas, quando eu estava em Foz do Iguaçu, eu fui no hotel ouvir o Caio Fábio pregar, e o Azaf estava cuidando do louvor, e o Azaf teve uma inspiração de Deus no momento, e Foz do Iguaçu tem mais ou menos 57 etnias. E o Azaf chegou e disse assim, começou a cantar em português uma frase. Ele cantava, e de repente ele disse, tem algum holandês aí? Aí chamava o holandês, como é que fala essa frase em holandês? Tem árabe, Calisto, vem aqui, ele me conhecia, fala em árabe essa frase. E ele foi cantando aquela frase, não sei se era Yeshua al-Salam, que Jesus é paz, mas ele foi falando, cantando em todas as línguas. E tinha holandês, alemães, foi uma coisa que o Espírito assim foi derramando no meio. Então a gente sentindo cantar em várias línguas o nome de Jesus. Então foi muito precioso. E a segunda experiência, eu estava na Jordânia, no encontro com pastores que a gente estava na Jordânia, e alguém disse, alguém está no telefone que quer falar com você, do Brasil. Eu falei, mas quem sabe que eu estou aqui? Eu peguei o telefone, o WhatsApp. Oi, Calisto, sou eu. Falei, o que você está fazendo aqui com esse nome de judeu que você tem? Né? E ele disse, eu estou gravando na Igreja Batista de Amã. Quando ele estava gravando, acho que o primeiro CD, acho que o Tubac, ou o Salam, acho que era o Tubac. Foram duas experiências marcantes e a gente tem vínculo muito forte. Nós conseguimos agora, o Azaf não está sabendo, falei com a esposa dele, nós transliteramos o CD Tubac dele tudinho para o português e a América Latina cantar. Transliterado. Então as pessoas vão poder cantar em árabe o Tubac com transliteração. Então a gente vai dar de presente para essa igreja aí, para que vocês possam estar cantando transliterado todo o CD dele, né? Eu queria só dar um testemunho rápido, que a pregação Deus vai trazer através de outro servo, é o seguinte, irmãos, quando Deus chama, eu sempre digo, 1 Tessalonicenses 5:24, aquele que chama é fiel e fará. Ele capacita, e mesmo que você possa ter condições intelectuais, a obra de Deus só pode ser realizada com eficácia através do Espírito. E isso a gente experimenta, porque o mundo islâmico é uma barreira tremenda, intransponível a não ser pelo poder da graça. Eu quero contar a experiência de apenas um convertido da nossa igreja. Só que ela tem uma história dentro da soberania de Deus. Né? A gente percebe, a gente tem presbiterianos aí que gostam da predestinação, você vai perceber Deus escrevendo a história. Só brincar um pouquinho com você. Ah, meus avós eram protestantes, né? Porque eles eram protestantes, porque o árabe não tem a letra P, por isso que ele fala primo, baulo, não tem P na nossa língua, né? E a igreja no Líbano de meus avós era uma igreja protestante. E desde 1890 foram evangelizados por presbiterianos suíços. Só que meus avós vieram e a igreja foi fechada. Eles vieram do Líbano para o Brasil. E a igreja fechou. E era uma igreja fechada, e meus avós vieram, aquela dor no coração, a igreja fechada no Líbano, e havia crianças que jogavam pedra na igreja, e aquelas pedras, e conforme eles contaram depois para nós, eles procuravam nas lâmpadas para ver se tinha arma, na igreja escondida. Só que o tempo passou. E os meus avós aqui no Brasil, orando, aquela dor no coração, mais de 40 anos se passaram. E Deus me chama para a obra missionária. E quando Deus me chama para a obra missionária com os árabes, eu fui morar primeiro no Paraguai. Trabalhando lá na colônia árabe, eu visitava as lojas. E um dos shoppings chamado Jebai, no Paraguai, eu comecei a visitar uma determinada loja. E nessa loja tinha o Márcio e tinha o Jorge, da família Melhen. Quando eu comecei a conviver com eles, eu descobri, em primeiro lugar, a família Melhen era da mesma cidade dos meus avós, Hakur, do Líbano. Outro detalhe, ele, quando era criança, e o irmão é que jogavam pedra na igreja dos meus avós. Já dá para pegar mais ou menos a coisa. E durante um ano eu evangelizei os dois. E o Jorge se converteu. O Jorge se converteu, gente, num impacto tão grande. E eu disse no testemunho que eu dei, o Jorge era dono das lojas Motorola no Paraguai. Uma capacidade comercial tremenda. Ele dizia, o ímpeto dele era o sonho de ser o homem mais rico do Paraguai com 25 anos. E ele tinha 24. Ele aceitou Jesus e no púlpito da nossa igreja árabe ele disse: eu me tornei o homem mais rico do Paraguai com 25 anos porque eu conheci Jesus. E com a conversão dele, ele teve a primeira crise. Sabe qual é a primeira crise que um árabe tem? Quando se converte, qual é? É no bolso. Lógico, o árabe tem a crise do bolso. E ele naquela época ainda, ele descendente de ortodoxo, me chamava de padre. Padre, vem cá. Estou com uma crise aqui. O que que faz? Olha, eu vendo celular no Paraguai. Eu já estou falando o qual é verdadeiro, qual é falso, qual é a primeira linha, qual é a segunda. Já estou conseguindo falar isso. Tá bom, mas qual que é o problema? O problema é a bateria do celular. Que nós vendemos como primeira linha, mas é de segunda. E é onde vem o nosso lucro. Ali a gente fica rico. O que que eu faço? Aí eu fiz que nem Jesus, que é a maneira mais fácil de você resolver um problema, fazer outra pergunta. Eu olhei para ele e disse assim: Jorge, o que que o Espírito Santo fala para você? Diz que eu devo falar a verdade. É a melhor maneira de você sair, faz a pergunta para a pessoa. Irmãos, para encurtar, ele pegou a palavra, e lógico, teve que sair da loja, porque levou a toda a família em crise, porque realmente ele começou a ler a palavra 6 horas por dia. E Deus não só o convertou, mas o chamou. E ele disse para mim: estou voltando para o Líbano pregar para meus pais. Nem tinha batizado ele ainda. O pessoal: mas Calixto, ele vai ser perseguido, como é que vamos fazer? Irmãos, encurtando a história, Jorge foi para o Líbano, chegou no Líbano. Que é isso? Vocês estão acostumados, mas... é um árabe. Está amarrado em nome de Jesus. Irmãos, o Jorge voltou para o Líbano. Quando chegou no Líbano, ele começou a pregar. Ele fez o que missionários em 10 anos não fazem. Já em 2, 3 semanas já tinha 6 convertidos. E aí começou a perseguição violenta. Começou a proibição de pregação. Gente, 2 meses de conversão. E ele firme. Aí Deus é fiel. Sabe o que aconteceu? Ele estava na área da casa dele. Um carro, porque o Líbano é muita montanha, né? Quem conhece. Então, subiu a montanha, uma mulher com um carro, estacionou com as crianças dentro. E a mulher saiu para dar a volta, para abrir a porta do outro lado para as crianças saírem. E a criança soltou o freio de mão. E o carro veio. E ele viu aquilo, o grito da mulher, e ele só clamava. E o carro veio desviando de postes, de árvores, até chegar lá embaixo. Quando aquilo aconteceu, uma mulher gritou: foi aquele santo que viu ele gritando. Ela disse: não, a outra disse: eu vi ele gritar o nome Jesus. Mudou. Abreviando a história, porque o pregador está de olho em mim aqui. Irmãos, eu disse que era só 1 minuto e meio, mas a árabe falando 1 minuto e meio, você multiplica. quando isso aconteceu, o trabalho dele contagiou tanto que os presbiterianos de outra cidade sentiram força de Deus para voltar. E depois de 40 anos, a igreja foi reaberta. Mas se viu como a história é escrita, como Deus é fiel, foi fiel aos meus avós. A porta da igreja fechou, mas não a igreja que é viva. E esse é um testemunho daquilo que Deus tem feito. Agora, o motivo de eu estar aqui é que eu não gostaria que tivesse trabalhos árabes em outros lugares. Hoje nós somos 13 milhões de árabes no Brasil. Só no Líbano são 3 milhões e meio de libaneses, mas o Brasil tem 6 milhões de libaneses. Quase o dobro do que o Líbano. Aqui é a terra segunda pátria do Líbano. Eu vim aqui para efetivar o trabalho árabe de Porto Alegre. Então nós estamos abrindo aqui o núcleo árabe cristão de Porto Alegre. Nós temos pessoas já treinadas, um irmão da descendente palestino, Abu Latif, que nós, Lisandro, você chegou? Não sei se ele está aí. Ele não veio. O Lisandro vai estar com... Ele não veio, né? Tá. Ele vai estar conosco, mais uma equipe, e eu vim aqui pedir o apoio da igreja, porque o Azaf tem todo esse amor por árabe, que a hora que o núcleo estiver formado de Porto Alegre, vocês possam realmente apoiá-los. Depois vocês vão ter informação onde vai estar funcionando, né? É interdenominacional o núcleo, né? Então é o núcleo árabe cristão de Porto Alegre. Amanhã à noite, depois do culto final do Marcelo, nós vamos reunir e efetivar esse grupo para a glória de Deus. Obrigado pela oportunidade. Allah yubarikakum. Deus abençoe vocês. Amém.
Marcos Calisto, vamos estender nossas mãos, amados. Obrigado porque a tua promessa se cumpre, que este evangelho do reino seria pregado tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra, Senhor. Por isso, com muita alegria, nós abençoamos, Papai Marcos, em nome de Jesus. E como igreja sustentamos sua vida, sua família, para que a tua vida, Jesus, cresça cada vez mais na vida do Marcos. Queremos guardar tua vida, Marcos, em nome de Jesus. Contra todo ataque do diabo, toda intenção maligna do inferno, nós declaramos destruída em nome de Jesus. Toda intenção de mal, todo intento contra a tua integridade física, tua casa, nós repreendemos em nome de Jesus. E como igreja cercamos a tua vida e profetizamos a frutificação e o florescimento do ministério do Senhor na tua vida, na tua casa, ao redor do Brasil, em todas as pessoas árabes que moram por aqui, em nome de Jesus. Amém.
O Moisés já tinha tido uma revelação de que um minuto e meio ia se multiplicar, né, Moisés? Mas que preciosos que... minutos.
Até estava pensando nele continuar testemunhando.
Vamos orar e vamos pedir que o Senhor prepare o nosso coração para a palavra que Ele separou para nós hoje. Obrigado porque estás falando conosco nesta manhã, Senhor. Que precioso foi ouvir o testemunho daquilo que tu estás fazendo na vida dos nossos irmãos, de como o teu Espírito tem se manifestado em toda a terra, no meio do povo árabe, Senhor. Que maravilha ver, Senhor. Ouvir e escutar. Agora, nesta manhã, no prosseguimento, queremos que a palavra que comunicaste ao coração do Moisés possa ser comunicada com igual clareza ao nosso coração também. Amém. Teu Espírito possa falar e aplicar a cada um de nós. Amém. E abençoamos ao Moisés para que ele possa entregar conforme recebeu de ti. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Amém.
Vamos abrir nossas Bíblias. No livro de Gênesis. Assim nós teremos chance de passar o dia aqui lendo do Gênesis até o Apocalipse. Vocês estão assustados, amados? Gênesis capítulo 15, versículo 1 em diante. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: A mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: Olha para os céus. Isso aconteceu à noite, né, irmãos? Olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: Será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para justiça. Nenhum nome não havia sido mudado ainda, hein, irmãos? Nenhum nome dele não havia sido mudado. Mas ia ser mudado, porque ele creu. Na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 4. Versículo 3. Que é uma citação desse texto de Gênesis, que Paulo está tomando para falar sobre a fé. Vamos ler juntos o versículo 3, Romanos 4, 3. Pois que diz a Escritura: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. A carta aos Gálatas, capítulo 3. Versículo 6. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, prenunciou o Evangelho a Abraão: Em ti serão abençoados todos os povos. Hoje já se cumpriu essa palavra pelo testemunho do irmão. Todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo, vamos ler juntos só esse pedacinho, o justo viverá pela fé. No livro de Hebreus, capítulo 11, texto muito conhecido da igreja. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Vamos ler o versículo 6 juntos. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardor dos que o buscam. Na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 1, vamos ler juntos também. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Algum tempo atrás, queridos, nós estivemos conversando com os irmãos num destes nossos encontros de manhã sobre a fé. E lemos alguns destes textos, não todos, e outros textos. E na ocasião falamos bastante sobre a relevância da fé. Por causa das palavras que dizem que sem fé é impossível agradar a Deus. E tudo que não provém de fé, o que, que é? É pecado. E também lemos que a fé é uma dádiva. E isso não vem de nós mesmos, vem de Deus. Aí uma pessoa me disse, pois é, mas então eu vou ficar sentado esperando que Deus me dê a fé. Se a fé é um dom de Deus, é uma dádiva de Deus, eu não tenho culpa nenhuma de ser incrédulo. E a palavra que Deus me deu agora é justamente para corrigir qualquer pensamento ou direção que seguramente não é do Espírito Santo, é do inimigo, para nos fazer ficar assentados esperando que Deus nos dê a fé. Amém? Vamos corrigir isso, amados? Então vocês me ajudem com oração, né? Porque é certo que Deus quer que isso não fique assim. Para muitos, a fé é uma simples, uma mera concordância com o que diz a palavra de Deus. Isso até é muito bom, porque a fé também é isso. Se Deus falou alguma coisa, está falado. E eu creio naquilo que vem dele. Mas o grande risco desse pensamento, amados, é que a fé se torna uma coisa da mente, uma coisa mental. Está escrito, minha mente lê e eu admito que aquilo é verdade. Queria lembrar que tanto na palavra de Jesus como na palavra dos apóstolos, a fé se torna vou usar essa palavra um pouco forte, mas depois eu vou explicar. Se torna um dever. Isto é, se pede àquele a quem a palavra de Deus é dirigida, que ele assuma que ele tem que crer. Que foi que Paulo e Silas disseram para o carcereiro, quando o carcereiro foi muito tocado pelo testemunho deles? Crê? Crê no Senhor Jesus, será salvo. Foi um pedido quase ordem para que ele cresce. Porque a fé exige o exercício da nossa vontade. Essa é a primeira coisa. Deus quer tocar o centro da nossa vida, que é a nossa vontade. Quando ele diz para nós crermos, ele está dizendo que quer tocar esse centro da nossa vida, que é a vontade, centro da nossa alma, para nós fazermos uma decisão. Não, Deus não está pedindo que nós apenas concordemos mentalmente. Ele está pedindo que a nossa vontade seja exercitada, porque ela é o centro da nossa alma. Já em reuniões com os discipuladores, nós lembramos que nós sentimos muito mais do que pensamos. Nós somos muito mais sentimento do que pensamento. E que um dos nossos poetas por aí escreveu que o coração tem razões. Como é que termina? Todo mundo conhece isso, né? Que a própria razão desconhece. A gente pode sentir muito mais do que pensar. Mas a gente quer muito mais do que sente. Você nunca para de querer. Nunca. Você sempre quer. Se uma pessoa não quer nada, ele está sofrendo de uma grave doença, se chama abulia, que precisa de tratamento. A gente sempre quer. Até o suicida, que está perto da morte, ele escolhe qual é o meio do seu suicídio. Ele ainda está exercitando a sua vontade. Nunca para de querer. Você nunca para de querer. E eu fiz uma comparação assim, que o nosso pensamento tem o tamanho desse quadrilátero aqui, representado pela superfície desta Bíblia. A nossa emoção, o sentimento, tem o tamanho desse quadrilátero representado por esse estrado. Mas a nossa vontade tem que ser representada pelo quarteirão inteiro, porque ela é central. Vejam que Jesus sempre dirigiu a sua palavra para a nossa vontade. Sempre. Se alguém quiser, vir após mim, se alguém quiser fazer a vontade do meu Pai, esse saberá se a minha doutrina é verdadeira. Sempre apelando para a vontade. E para alguns judeus do seu tempo, ele diz: vós não quereis vir a mim para terdes vida. Está sempre este centro de nosso ser, de nossa alma, para o qual Deus dirige a sua palavra. Então, você tem que se sentir responsável por crer. A palavra de Deus diz que nós somos justificados mediante a fé. Mas o texto que nós lemos, um dos textos, diz que o justo o quê? Viverá por fé. Não é uma coisa, um exercício que aconteceu uma vez, pelo qual Deus nos considerou justos, mesmo sem sermos, por causa da justiça do seu filho, que é a nossa justiça. O justo viverá por fé. Você não pode ser um discípulo de Cristo assim, pelo seu pensamento. Você só é um discípulo de Cristo se você tem um exercício diário da sua vontade para ser dele. Amém? Sabe o que o Senhor está me dizendo? Que alguns aqui ainda têm um pensamento: uma vez salvo, sempre salvo. O que não deixa de ser verdade. Mas descansando nisto, não estão vivendo pela fé. E às vezes nós usamos de uma maneira tão banal, discípulos, hein? Falamos referência à fé. Eu fiz isto só pela fé. Isto é, não tive certeza de nada. Fiz só pela fé. Só por fé. Como se não fosse nada. Me lembrei do pensamento daquele menino, né? Que a professora da escola dominical perguntou para ele o que é a fé. Ele disse: fé é a gente acreditar numa coisa que a gente já sabe que não é verdade. Essa fé de admitir que a Bíblia é verdadeira e viver outra coisa. Uma senhora que leu, não é? Que a fé transporta montanhas, e diante da janela dela havia uma montanha, e ela queria ver os horizontes. Aí ela pediu: bom, a Bíblia diz que a gente, tendo fé, pode pedir e Deus ouve. Então, Senhor, manda essa montanha sair aí da frente. Aí ela olhou, a montanha continuou lá, ela disse: eu sabia que não ia sair. Mas ela chamava de fé. Fé na palavra. Eu já sabia antes de pedir que não ia sair. Há uma coisa importante, meus irmãos. A fé é uma dádiva. Sim, repetimos o que foi dito na outra palavra. É um dom de Deus. Nilcinho, vem cá um pouquinho. Não, eu não te chamei aqui para tu ficar tapando os olhos, não. Nilcinho, você crê em mim?
Creio.
Você crê que eu sou um homem que você pode confiar? Você pode confiar em mim?
Eu tenho
aqui um presente para você. é uma pequena dádiva que eu tenho aqui. Você confia que eu tenho mesmo essa dádiva para você? Você confia mesmo? Se eu quero te dar essa pequena dádiva, o que você tem que fazer? Isso. Estende a tua mão. Vocês creem que eu dei um presente para ele? Você recebeu?
Eu recebi alguma coisa aqui.
Obrigado. É para levar. É presente. É uma dádiva. Mas você tem que recebê-la. A fé é um dom de Deus. Alguma coisa tem que acontecer com você que você recebe o que Deus quer lhe dar. Você nunca pode dizer que não depende de você receber a fé. Deus é dadivoso, maravilhoso. Ele distribui a medida de fé a cada um. Mas você tem que receber. Você tem que se apropriar daquilo que Deus quer lhe dar. Sabe o que, meus amados? É que tem uma coisa que tem que acontecer no coração da gente. Abram as suas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 5. Deixa eu dizer, antes de ler a palavra, que Deus jamais vai impor alguma coisa a qualquer pessoa. Deus não impõe. Deus sempre propõe. O diabo impõe. O que é de Deus é sempre uma proposta de seu amor para conosco. Sempre. Quando ele chamou Abraão naquela noite, ele disse: sai aí da tua tenda. Vem aqui fora. Olha as estrelas. Quantas estrelas? O Abraão deve ter pensado: impossível contar. Uma, duas, 50, 200, 1000. Ó, deve ter 1 milhão. Deus, assim vai ser a tua descendência, mais numerosa do que as estrelas que tu podes contar. Você aceita isso? Você aceita o que eu estou lhe dizendo? A palavra muito forte, repetida pelos apóstolos, é que Abraão creu e isto lhe foi imputado para a justiça. Evangelho de João, capítulo 5. Versículo 37, palavras de Jesus. A gente poderia ler desde antes desse versículo, mas para remir o tempo, vamos ler a partir do versículo 37. O Pai que me enviou Esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não aceito a glória que vem dos homens. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Importância desse último versículo 42, irmãos. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Ele está falando da incredulidade deles. Mas ele faz referência à falta de amor deles. É uma coisa do coração. A fé não é uma coisa da nossa cabeça. É uma coisa do coração. Pergunta quem está ao seu lado, como é que está o teu coração? Pergunta, como está o teu coração? Você está pronto para receber? Você realmente crê? Você ama o Senhor? Você está pronto para receber? Está pronto, Isabel? Abram as suas Bíblias em Romanos, capítulo 10. Versículo, eu vou ler do versículo 4. Não, vou ler desde o primeiro, porque lá no primeiro versículo tem a palavra coração. Só por isso. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento, porquanto desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela, mas a justiça decorrente da fé assim diz: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos, porque se diz, porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração, não é em tua mente, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. E vamos ler juntos o versículo 10. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Com o que a gente crê mesmo? Com o coração. Isso é uma coisa com a gente, irmãos. Não é ficar sentado esperando que Deus dê a fé. É abrindo o coração para o Senhor. O justo viverá da fé. Como? Coração aberto o dia inteiro para o Senhor. Eu pergunto aos meus irmãos, os irmãos estão podendo manter o coração aberto o dia inteiro para o Senhor? Para viver pela fé? Atos capítulo 8. No capítulo 8 do livro de Atos, nós temos uma narrativa muito interessante do que aconteceu com Filipe e o eunuco da rainha de Candace. O Filipe estava fazendo um trabalho de evangelismo muito, muito próspero na Samaria. E eu acho que ele estava muito feliz. Muito feliz. Quem é que não fica feliz? Nosso irmão estava nos contando de uma experiência que nos torna feliz quando alguém recebe Cristo. Alegria no céu quando alguém se arrepende. Há muita alegria. E na Samaria havia muita alegria. Muitas manifestações do Espírito de Deus com salvação, batismo, confissão de pecados, restauração da vida. Mas o Espírito Santo pegou o Filipe. Aliás, o Espírito Santo só faz isto quando alguém tem o coração pronto o dia todo. Porque alguns, para alguns, o Espírito Santo é uma palavra assim, meia mágica. Mágica. E às vezes é até superstição. Mas o Espírito Santo é uma pessoa. É uma pessoa maravilhosa. E quando alguém se torna dócil ao Espírito Santo, não há limites para o que o Espírito Santo pode fazer com ele. Amém, amados? Aí pegou o Filipe, tirou lá da Samaria e pôs no deserto. Nós não vemos nenhuma queixa do Filipe dizendo, ah, mas estava tão bom lá, né? Agora estou aqui no deserto, mas que negócio é esse? Não. De longe ele viu um carro que vinha com um homem. Ele saiu correndo do lado do carro. É o método mais estranho de evangelismo que a gente conhece. Correndo. Evangelizar correndo é uma coisa estranha, não é? Na minha idade é impossível. Espero que o Senhor não me ponha correndo do lado de um automóvel aí, não é? O carro hoje é outro, né? Bom, mas se ele puser, ele vai dar forças também, né? Amém? Aí começou a conversa dele com o eunuco da rainha de Candace. E depois que o eunuco entendeu a palavra, porque Filipe explicou exatamente a palavra onde ele estava lendo. E ele creu. Chegaram a um lugar, o Filipe falou tudo, até sobre o batismo. Chegando a um certo lugar, havia água e o eunuco disse, aqui tem água. O que impede que eu seja batizado? Aí Filipe respondeu, Essa palavra do Felipe deve ser guardada. Versículo 37, capítulo 8 do livro de Atos. Versículo 37. Felipe respondeu: é lícito. Como é que é lícito? Se crês de todo o coração. Não é um mero assentimento mental, intelectual, uma concordância mental, intelectual com o que a Bíblia diz. Embora a nossa mente nos ajude a ler a palavra e ver o que é que Deus nos diz, não é só isto. É coração colocado, aberto para Deus. E ele respondeu: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Estava falando do seu coração. Então, aí é que parou o carro. Então, mandou parar o carro, ambos desceram a água, Felipe batizou o eunuco, e quando saíram da água, o Espírito do Senhor, de novo, não é? Arrebatou a Felipe, não o vendo mais o eunuco. E este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Mas Felipe veio achar-se em Azoto e, passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Ah, dois homens vivendo pela fé. Coração aberto para Deus. Pergunte de novo a quem está ao seu lado: seu coração está bem aberto para Deus agora? Aqui, irmão Lucimar e Calisto, Marcelo, vocês que nos visitam, a minha neta, eles já não estranham mais, porque eu tenho esse hábito de fazer a congregação falar. O difícil aqui é fazer parar. Não é, Nilce? Quando nós estamos naquele nosso burburinho aí, quem vem à frente diz assim: agora nós vamos começar. Uns bondosamente dizem assim: já começou, nós já começamos. De fato, nós já começamos. E eu digo: pois é, mas que pessoal barulhento. Aí eu me dou conta que eu estou comentando isso alto com quem está ao meu lado. Carta aos Romanos, Carta aos Romanos, sim, capítulo 4. Versículo 20. Vale a pena a gente pegar as escrituras e começar a ler tudo que está na Bíblia a respeito de Abraão, não é? Especialmente porque ele é chamado em vários lugares de amigo de Deus. E se a gente quiser saber como é que anda um amigo de Deus, é só olhar a vida de Abraão. E no versículo 18 diz assim: Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, idoso mesmo, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu como? Dando glória a Deus. Ah, meus irmãos, a fé é uma coisa tão extraordinária que não é só que somos justificados. É a única maneira de dar glória a Deus, é vivendo pela fé. Amém? Não tem outra maneira. Você pode glorificar a Deus cantando, louvando, bendizendo o seu nome, fazendo boas obras que foram preparadas de antemão para nós andarmos por elas quando crescemos. Mas que coisa linda que no coração, o jeito de dar glória a Deus é de coração crer na sua palavra. Se fortalecer nisso. Eu fico pensando, o que acontecia diariamente com Abraão? Desculpem os irmãos a minha ousadia, mas eu fico pensando o que acontecia quando ele ia para o baixo das cobertas junto com a Sara. Não há nada de errado fazer essa referência. É a coisa da nossa vida. Será agora, porventura, que vai se estabelecer a palavra? A Bíblia não conta nada disso. Glória seja ao Senhor. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Deve estar longe esta realização, mas vai se realizar. Não sei como. Olhando para mim mesmo e para minha esposa, Sara, não dá mais. Liginha e eu estamos chegando aos 80, mas eu quero dizer para os irmãos que se Deus me disser... Mais um. Tem problema. Ou vocês não farão o mesmo? Vocês farão o mesmo? Vocês, Ilz, tu e a tua amada. Hein? Mas agora, Senhor, depois de todos esses anos, eu já ando lá pela Guiné-Bissau. E agora tu vem me falar que agora eu vou ter um nenenzinho em casa, mas que coisa. Já pensou? Fralda de novo. Glória seja o teu nome, Senhor. Oh, Senhor, nada é impossível para ti, nada é possível. Nada. De todo o coração. É, Deus quer dar. Você quer receber? Mas há um problema, meus irmãos, há uma raiz da incredulidade. O problema da incredulidade está relacionado com a falta de arrependimento. Eu quero terminar essa palavra que Deus mandou dizer aos irmãos, lembrando isso, porque ele disse para lhe dizer isso. É como falar para uma igreja formada de discípulos, de muitos discípulos que estão andando pela fé. O meu filho Marcos, o pai daquela moreninha que ali está, os irmãos aqui, a maioria já sabe, o Marcos foi curado de um câncer que em 1978 deveria ter terminado com a vida dele num espaço de 2, 3 anos. O Senhor curou meu filho. E nós sempre damos glória a Deus por isso. Mas quando ele já estava em Salvador, quando curado, ele disse, largo tudo, vou servir o Senhor que me curou. Veio ao presbitério, se apresentou e disse, estou pronto para servir o Senhor. Veio um convite lá de Salvador, do irmão aqui de Porto Alegre, que estava fazendo ministério lá. Está começando um avivamento. Ele, estou pronto para ir. Aí eu escrevia para o Marcos, meu filho, não deixe enfraquecer a tua fé. Aí ele me, acho que eu tenho essa carta dele lá no meu arquivo, ele disse assim, pai, eu tenho um perverso coração de incredulidade. Tirou da Bíblia essas palavras. Eu tenho um perverso coração de incredulidade. De vez em quando eu tenho uma dor aqui, ali, mais adiante. E vai subindo no meu coração insegurança. Aí eu digo, mas eu creio no Senhor porque ele falou conosco. Que eu estava curado. Mas pai, junto com a minha fé, eu tenho um perverso coração de incredulidade. Eu sabe que depois falei com ele ao telefone e ele me disse a mesma coisa. E todas as vezes que eu lia ou ouvia isso do meu querido Marcos, eu não ficava com dor no coração por ele falar de seu coração de incredulidade. O Espírito Santo me dizia claramente, é assim que eu quero teu filho, manso e humilde, não presunçoso com relação à sua fé. Há alguns discípulos que se a gente perguntar, você crê? Ele diz, ah, eu creio, não tem problema, eu creio. Não é uma questão de falar, não, da sua fé. A um que precisava de cura, Jesus perguntou, tu crês? Ele disse, eu creio, Senhor, mas ajuda a minha incredulidade. Se algum de vocês, irmãos, tem problema com a fé, abre seu coração e confesse a Deus. É por isso que Jesus disse inicialmente, no início do seu ministério, arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Se alguém tem problema com a fé, Comece a confessar ao Senhor sobre o seu coração de incredulidade. E é certo que virá o dia de muito maior glória a Deus. Recebi um disco que os irmãos pastores aqui também receberam, do Marcos. Tem umas palavras dele e umas músicas que ele selecionou para edificação da gente. Fiquei sabendo, foi no teu grupo, não é, Thelma? Que Thelma apresentou aquele disco. Mais de um irmão já me disse que chorou, foi tocado. Mas sabe por quê, irmãos? Porque foi vencido o perverso coração da incredulidade. Crer, a fé é um dom de Deus, mas cabe a você ter um coração aberto para receber o que Deus quer lhe dar. Vamos orar? Os irmãos podem ficar em pé.
Você pode levantar a sua mão e dizer, eu creio. Pai, nós cremos em Ti, Senhor. Nós cremos na Tua palavra, Senhor. O que o Senhor disse, o Senhor fará. Todas as Tuas promessas não cairão, nenhum mi, nenhum tio, nada. O Senhor cumpre a Sua palavra. O Senhor tem dado palavra à igreja. O Senhor tem dado palavra a Israel. O Senhor tem dado palavras para nós. O Senhor tem falado cada um de nós. Nós temos promessas específicas, assim como o Senhor falou a Abraão, o Senhor tem falado também para nós. E nós queremos hoje, Senhor, dizer como Abraão creu. Nós queremos dizer também, Pai, nós cremos em Ti. Cremos na Tua palavra. Cremos nas Tuas promessas, Senhor. Esperamos em Ti. E como aprendemos na Tua palavra que diz que o justo viverá por fé. Ó Senhor, limpa nosso coração, perdoa nossa incredulidade, perdoa quando estamos andando por circunstâncias, por vista, por coisa que olhamos, quando olhamos a tempestade, quando olhamos as dificuldades, quando olhamos as coisas, a situação do mundo, a situação do emprego, a situação difícil, e aí nós vacilamos, começamos a afundar como Pedro estava afundando ali no mar, mas nós queremos levantar nossos olhos para Ti, Senhor. Olhar para Ti, Senhor. E viver cada dia olhando para Ti, olhando para as Tuas promessas, olhando para a Tua aliança, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Nós declaramos nesta manhã, Senhor, que queremos nos fortalecer na nossa fé em Ti. Declaramos, cremos em Ti, Pai. Cremos em Ti, Jesus. Cremos em Ti, Espírito Santo. E cremos na Tua palavra e nas Tuas promessas. Amém. Amém.
Amém. O Espírito Santo continua falando. E eu vejo que o Senhor está conduzindo a sua igreja a aprender a se arrepender. E eu quero estimular os amados irmãos nessa semana a levarmos essa palavra para a prática da nossa vida. E o Espírito Santo nos disse aqui que, diante das circunstâncias, às vezes o nosso ouvido começa a ouvir as palavras de mentira do diabo, a gente começa a olhar os fatos ao nosso redor, e essas situações visíveis, naturais, começam a enfraquecer a nossa fé. Mas existe um recurso maravilhoso e poderoso. Porque diz o apóstolo que a fé vem pelo ouvir, o ouvir a pregação das palavras de Cristo. Amém. Meu irmão, corre para os pés do Senhor Jesus. Amém. Abre a palavra e começa a se encher da promessa. E vai abrindo o coração para que a palavra vá entrando, porque qualquer outra palavra pode tentar mentir, mas a palavra de Deus é verdade. Amém. E ela vai trazer a fé que precisamos, amados. Amém. Corre para os pés do Senhor.
Eu senti de acrescentar também alguma coisa. Jesus, quando foi a Nazaré, diz que ele não pôde fazer muitas coisas ali por causa da incredulidade deles. Era a cidade dele. Amados, Jesus quer fazer muitas coisas na tua vida, na tua casa, onde você congrega, nesta cidade, no Brasil. Ele quer fazer muitas coisas. Ele só não vai fazer se houver incredulidade no nosso coração. Então, não vamos perder nada do que Deus quer fazer em nós e através de nós por incredulidade. Vamos avivar hoje nossa fé em nome de Jesus. Amém.
Ismael lembrou que Jesus não pôde fazer muitos milagres na sua cidade. Mas um dia ele entrou numa cidade de samaritanos. Parece que eles não eram muito legais. Para usar uma palavra dos jovens. Mas eles, ouvindo Jesus, eles disseram para a mulher samaritana: mulher, já não é pelo teu dito que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e temos visto que este é o Salvador do mundo.
Só para concluir mesmo, quando os irmãos estavam dando todos os testemunhos e palavras de fé, eu lembrei das palavras de Josué ao povo de Israel, quando ele já estava se despedindo, estava próxima a hora da sua morte, e entre muitas coisas ele diz ao povo: eis que já hoje sigo pelo caminho de todos da terra, e vós bem sabeis, de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, que nenhuma só promessa caiu de todas as boas palavras que o Senhor falou de vós. Todas vos sobrevieram, nenhuma delas falhou. Nenhuma promessa que o Senhor te deu, amado, vai cair por terra. Fica fortalecido na fé, em nome do Senhor Jesus. Amém.
Eu creio que vocês vão viver pela fé.